Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia, muito bom dia para você que está nos acompanhando a partir da programação da Rádio Brasil de Fato e também a você que está sintonizado nas emissoras parceiras que estão espalhadas por todas as partes do Brasil que compõem a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, onde que há mais de 410 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta quarta-feira, você ouve os primeiros minutos da entrevista que o ex-presidente Lula deu à Polícia Federal em Curitiba. Esta foi a terceira entrevista que Lula deu desde que foi preso. Vamos falar também da queda de popularidade do governo Bolsonaro e vamos trazer também mais informações sobre a terceira edição do Festival Lula Livre. Lembrando que você nos ouve, ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta aí o volume do seu som, porque a Rede Lula Livre, desta quarta-feira, 22 de maio, tá no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre todos os dias. Lembrando que você pode deixar o seu recado e a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Faça como a Deina de Fortaleza. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí. DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos ouvir então um bom dia para o ex-presidente Lula e o recado da Deina de Fortaleza para o ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Força, Lula. Você será nosso eterno presidente e votarei em você quantas vezes você se candidatar. Sei que ainda virão muitas. Melhor presidente que o Brasil já teve.
Aí então o recado da Deina de Fortaleza para o ex-presidente Lula. Lembrando que você deixa seu recado aqui para a Rede Lula Livre no 41 99713-1353. Em nova entrevista, dessa vez concedida ao jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, o ex-presidente Lula ressaltou o caráter arbitrário de sua prisão política, que já dura mais de um ano, mas destacou que está ainda mais preocupado com a situação política e econômica em que o país se encontra desde o golpe que tirou sua sucessora Dilma Rousseff da presidência da República. Esta foi a terceira entrevista que Lula concedeu desde que foi preso em abril do ano passado. As primeiras duas foram para os jornalistas Florestan Fernandes Júnior, do El País, e Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e, consequentemente, também para o jornalista Kennedy Alencar, que representou a BBC de Londres. A entrevista na íntegra concedida ao The Intercept foi feita na última quarta-feira, dia 15, e sua versão completa foi divulgada nesta terça-feira. A gente ouve agora os primeiros 5 minutos desta entrevista, de uma hora, feita então pelo jornalista Greenwald ao ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente. Muito bom te ver de novo. Obrigado pela entrevista. Esta entrevista é para o público brasileiro, mas também internacional. E todo mundo de fora do Brasil já sabe muito bem que você acredita que sua condenação é injusta. E vamos discutir isso muito daqui a pouco. Mas também muitas pessoas me perguntam sobre seu tratamento aqui na prisão. E você disse várias vezes que seu tratamento que você está recebendo das autoridades aqui na prisão é profissional e humanitário. Ainda está assim?
Eu não sei o que é tratamento humanitário na prisão. Eu tô preso, tô numa solitária. A verdade é que é uma solitária, porque eu fico a maioria do tempo inteiro sozinho, recebo os meus advogados e só. e a família uma vez por semana. Eu não sei se isso é bom. O que me faz suportar tudo isso, sem ódio e com muita esperança, é que tem milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros que, mesmo em liberdade, vivem pior do que eu estou vivendo. Eu almoço, eu janto.
Mas o Brasil é um país que você governou 8 anos, que tem muitos prisioneiros. Como pode comparar seu tratamento aqui, nesta prisão, para o tratamento para prisioneiros comuns, prisões comuns?
O brasileiro ou a brasileira que mora numa palafita, ela não tem nenhuma cidadania. O cidadão que mora num quarto de 3x3 e ele é jantar, cozinhar, fazer sexo com a sua esposa, fazer as suas necessidades fisiológicas num espaço de 3x3, sabe? Ele não está vivendo melhor do que eu que estou aqui. Então é por isso que eu me preocupo menos com a minha situação e muito mais com a situação de milhões de pessoas.
Mas você não está sendo abusado, torturado? Estou querendo saber disso.
Não, faz muitos anos que nós brigamos para acabar a tortura. Agora a tortura é mais sofisticada. É onde as mentiras são contadas milhares de vezes ao mesmo tempo e as pessoas, às vezes, ficam 2 ou 3 anos presos até dizerem o que o promotor ou o delegado quer ouvir. Eu poderia citar como exemplo a delação do Palocci, em que ele está mentindo da forma mais, sabe, uma coisa inexplicável. Você pega o Léo, que está preso aí tentando contar mentiras o tempo inteiro, e a senha é tentar falar do Lula. Isso já faz 5 anos. Você sabe que eu estou aqui, em que nem o juiz, nem o procurador, nem o delegado da Polícia Federal que fez o inquérito tem nenhuma prova contra mim. Eles sabem que o apartamento não é meu. Eles sabem que a chácara não é minha. Mas eles contaram uma mentira.
Está maltratando pessoas.
Sim, ainda hoje.
Isso está acontecendo para você?
Essa é uma certa. Não, eu até brinco com meus advogados que eu gostaria de fazer uma delação. Fazer uma delação contra o Moro, uma delação contra o TRF4, fazer. Sabe, eu gostaria, mas ninguém aceita a minha delação. Tá. Vamos ver se você consegue publicar uma parte da minha delação aqui.
Daqui a pouco.
Porque há uma coisa, Gleia, há uma coisa que é preciso ficar claro. Me parece que essa frase é de um filósofo inglês, eu não sei o nome, de que a desgraça da primeira mentira é que você passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. Você está lembrado, não sei se está lembrado, quando eu fui fazer o primeiro depoimento para o Moro. Na frente do Moro eu disse: você está condenado a me condenar. Porque a quantidade de mentiras que vocês contaram, sabe, num acordo feito entre a Lava Jato e a imprensa brasileira, porque a Lava Jato não seria o que é se não fosse a cobertura da imprensa, um conluio entre os meios de comunicação televisado, rádio e jornais, em que você tinha praticamente editores em cada jornal para receber as matérias em primeira mão antes dos advogados. Antes dos advogados de defesa receber qualquer notícia, a imprensa recebia. Então, graças a esse conluio, você construiu uma mentira. Então eu fico pensando todo dia e toda hora o seguinte: como é que a Globo vai utilizar o Jornal Nacional para dizer erramos no caso do Lula?
Aí então você ouviu os primeiros 5 minutos da entrevista do ex-presidente Lula ao The Intercept. Essa entrevista completa pode ser vista na íntegra no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br, no portal do The Intercept, theintercept.com.br, e também no site do ex-presidente Lula, www.lula.com.br. Essa entrevista demorou cerca de 1 hora. 9 horas mais 54 minutos e o governo Bolsonaro, pela primeira vez desde o início do mandato, foi negativamente avaliado por uma pesquisa de opinião. Um levantamento do Atlas Político do jornal É o País constatou mais avaliações da gestão como ruim ou péssima do que como ótima ou boa. Cerca de 36% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, contra 28% que avaliaram como ótimo ou bom. Uma parcela de 31% dos entrevistados afirmou considerar regular o governo Bolsonaro. A reportagem de Catarina Flor, da Rádio Brasil de Fato, traz mais a respeito destes dados.
Pela primeira vez em 5 meses de mandato, a desaprovação do governo Bolsonaro supera a avaliação positiva. 36,2% da população considera a gestão do presidente como ruim ou péssima e 28,6% como ótima ou boa. 31,3% avalia como regular. O levantamento foi realizado pelo Atlas Político e foi divulgado nesta terça-feira, 21 de maio. O percentual das pessoas que aprovam o governo desceu 5 pontos desde a última pesquisa realizada em abril. Foram consultadas 2 mil pessoas entre 19 e 21 de maio e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. A mesma pesquisa revela outros números que podem ajudar a explicar a queda de popularidade de Jair Bolsonaro. Um exemplo é a repercussão dos protestos contra cortes nos investimentos em educação pública. 51,5% dos entrevistados disseram ser contra a medida. Por outro lado, 45% apoiam o contingenciamento. Também pode ter pesado na balança a investigação das finanças do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Mais da metade das pessoas afirmam ser a favor de que Flávio Bolsonaro seja preso. Já 86,3% disseram ter ficado sabendo do caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
9 horas mais 57 minutos. Amanhã a gente vai falar pouco mais sobre o Festival Lula Livre. A terceira edição vai acontecer em São Paulo no próximo dia 2 de junho. Já tem várias atrações confirmadas, como Felipe Cato, Chico César. Na edição de amanhã da Rede Lula Livre, a gente vai saber mais a respeito do Festival Lula Livre. E antes de encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir mais um trecho da entrevista do ex-presidente Lula ao jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept. Nesse trecho, o ex-presidente Lula fala sobre os cortes na educação e também critica o governo Bolsonaro em relação ao contingenciamento das universidades públicas e também do ensino básico. Fala aí, Lula.
Sabe, esse país está jogando fora tudo que foi construído e agora está jogando fora o sonho com esse corte nas universidades. Não é possível que esses ignorantes, alguns com diploma universitário, não saibam que não tem nenhum investimento mais promissor para o futuro de um país do que escola, do que educação. E foi isso que nós fizemos, e é isso que eles estão destruindo. Então, o povo só tem um jeito, é reagir. Ele não foi eleito para destruir o Brasil.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo, é mais um samba que eu faço.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula e essa belíssima música da Fernanda Takai que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Sampler Web de São Paulo, Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Brasil Atual 98 FM de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e roteiro de Gabriel Carriconde e Franciele Petri, e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Diz Que Fui Por Aí, na voz de Fernanda Takai. Ela que é atração confirmada para a terceira edição do Festival Lula Livre. E a gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.